Vamos começar assim. Eu me chamo. Sou muito conhecido nessa cidade por motivo de o meu pai ser muito popular. Ele foi um cidadão, ele hoje infelizmente é falecido, mas ele foi um homem que fez mais favores nessa cidade e ele era relação pública número um de Itaperuá. Quem viesse nessa cidade e não conhecesse o Dadá, pela boca do povo, então não conheceu Itaperuá. Então, na época de 50, passava muito carro aqui de destino de Princesa Isabel, Teixeira, essa cidade do Pajeú todo, e passava por aqui, e a dificuldade era grande para hotéis, para almoçar, dormir, porque, por incrível que pareça, de Princesa Isabel para Campina Grande, João Pessoa, era um dia e meio de viagem de Princesa Isabel até Peruá. Muitas vezes passava transporte aqui de 8, 10 horas da noite, não tinha energia, era aquele escuro, não tinha hotéis. Então meu pai resolveu optar um hotel. E desse hotel ele ficou sendo muito conhecido e os motoristas dos caminhões daquela época começaram a incentivar ele para botar um posto de gasolina. Mas era muito difícil botar o posto de gasolina, então ele fazia o seguinte: ia para Campina Grande, trazia aqueles tambores de gasolina, querosene, e óleo cru, que hoje é conhecido como diesel. Naquela época era óleo cru, que tinha um caminhão que funcionava óleo cru e a gasolina. Então ele trazia os tambores, vendia nos barrilzinhos de 1 litro, 2 litros. E o negócio foi dando certo, o hotel funcionando normalmente, e terminou ele botando umas bombas de gasolina. Eram as antigas, bem altas. Aí em cima tinha um globo, eles puxavam uma manivela, enchia o globo com 2 litros, 3 litros, 5 litros. Do jeito que o freguês é. Aí abriu uma mangueira, enchia o tanque.
Como se chamava o hotel?
Hotel Vitória era o nome do hotel. E o nome do posto foi o pessoal que batizaram. Posto Shell do Seu Dadá. Era conhecido, mano. Posto Shell de Seu Dadá. Então começaram a sentir falta de uns transportes daqui para Campina Grande. Só tinha caminhões, que era o Seu Herotídeo, Seu Joca Mota, e tinha mais outros, que era só ir uma vez por semana a Campina Grande, porque levava casca de angico, que era muito procurada, algodão, milho, feijão, levava para Campina e trazia mercadoria do comércio. Isso para fazer isso em Campina Grande, o comerciante saía daqui e passava 2 dias, fazendo compra para poder voltar. Então meu pai teve uma ideia de fundar uma empresa de ônibus. Mas ele não tinha condições financeiras para colocar só. Tinha um amigo que tinha um caminhão que chamava-se Salustino. Então Salustino disse: Dadá, vamos fazer o seguinte, eu tenho um caminhão, a gente vai a Campina Grande, eles transforma o caminhão numa sopa, que nessa época era sopa o nome de ônibus. Chamava-se
Sopa.
sopa, era. Era como se fosse um micro-ônibus hoje, mas sendo que tinha a frente do carrinho na frente, né? Pegava 16, 18 passageiros. Então esse seu Salustino com o papai fundaram e botaram a Empresa Aviação Batalhão, que era daqui para Campina Grande. Aí ele ficou, seu Salustino, na obrigação de ser o motorista. Aí um contador, o cobrador, botaram um rapaz para ir cobrando as passagens, né? E papai aqui ficou sendo o agente, era o hotel, o posto e o agente vendendo as passagens. Vinha muita mercadoria no ônibus para quando chegar aqui, papai se encarregar de fazer as entregas. E graças a Deus foi evoluindo, evoluindo, e chegou a um ponto de papai já ter um posto de gasolina moderno, acabou com o hotel, que já não tinha mais condição de ficar lutando. Pronto, isso aí foi o início da história. A segunda história, como criança, Itaperuá era muito pequeno. Eu fui estudar em Patos, no Colégio Diocesano de Patos, que era de Padre Vieira, que terminei o 4º ano aqui, não tinha mais estudo, mas meu pai, como tinha condição, me levava para estudar interno. Era eu, doutor Deol, que já foi prefeito aqui, Antônio Vieira, tinha vários. A gente estudava em Patos e nas férias que vinha para Itaperuá. Mas no com meus 8 para 9 anos de idade, houve um desentendimento da minha família E minha mãe tinha uma irmã que vivia em condições financeiras muito boas no Rio de Janeiro, ela foi embora. Aí quando eu tive 8, 9 anos, ela conseguiu os filhos de retorno, aí fomos todos morar no Rio. Aí minha infância no Rio já foi outra, mas vamos só em Itaperuá, né? Então eu passei 18 anos no Rio. Aí eu resolvi vir aqui dar um passeio. Passeio esse que fiquei, não quis mais voltar. Fiquei morando em Itaperuá. Fui ser motorista de caminhão, que eu tinha estudo, eu tenho um diploma de contador, que hoje é outro nome, né? Aí, também não segui a profissão, isso foi por incentivo da minha mãe que eu fiz, que eu tinha um irmão que era formado, aí me incentivou, foi a única coisa que eu consegui fazer na minha de estudo, mas não usufruí da minha profissão. Escolhi outras totalmente diferentes.
Mas era um curso assim como um curso técnico,
É
né?
técnico em contabilidade. Mas muita gente chamava contador, né? Eu era técnico em contabilidade. Tive esse diploma, mas nunca usufruí. Não quis trabalhar nessa profissão. Aí fui motorista, meu pai que chegou, comprou um posto de gasolina em Campina Grande, eu fui tomar conta. Depois ele vendeu, voltei para Itaperuá e fiquei por aqui. Foi quando conheci essa criatura que hoje é minha esposa, há 40 anos atrás. Graças a Deus vivemos muito bem, nunca brigamos, nunca arengamos. O que eu tenho que dizer é que eu sou uma das pessoas felizes da vida. Agora, vamos partir para suas perguntas que desejar responder, que
O
pela
senhor me
minha.
falou, né, dessa época aí que eu fazia o comércio, né, de
Era de
Campina para
Campina
cá,
para
que
cá.
demorava muito, que era
Era.
difícil, mas esse comércio era feito assim em caminhão já,
Caminhão,
né?
era, caminhões.
Mas antes do caminhão, o que que o senhor ouvia dizer
Pronto.
que como é que era feito esse comércio?
Os meus avós paternos, que são daqui da família Diniz, no fim dessa rua, como Leda falou, que era a Rua da Xandabala, que hoje é a rua principal, porque onde tem a delegacia, a cadeia pública, aí o meu avô paterno, a casa dele era muito grande, era o centro de apoio dos animais que vinham de Teixeira, Água Branca, Tavares, Princesa Isabel, que faziam esse transporte em jumento, burro. Então aqui era o centro de apoio. Eles chegavam, tinha um hotel para eles dormir, tinha um funcionário para dar comida desse jumento, dar banho. Então eles tinham uma casa de repouso, armava a rede dele, era um galpão bem grande, né? Eles traziam as próprias redes ali, dormiam, no outro dia seguia a viagem. Era um movimento grande. Aí foi quando apareceu eu não era nem nascido nessa época, em 38, 39, coisa de 40, apareceu caminhões e um cidadão daqui por nome de Zuca Mota comprou um caminhão. O caminhão nessa época era 2 toneladas, já era um absurdo de carro. Todo mundo admirava carregar. Aí tinha a empresa Sambra, era associada a nome de algodão. Botou uma usina aqui em Itaperuá. Aí comprava o algodão, desfibrava, beneficiava o algodão. E esses caminhões foram aumentando, aumentando, no tudo que tinha. Esses algodão tinha que levar para Campina, na Pruma, né? De Campina Grande eles beneficiavam a enrolar o algodão bem direitinho, a fazer aqueles fardos. Aí um pajão pessoa para ir de navio para o sul do país.
Aí de caminhão, de Campina para cá era mais ou menos 2 dias e meio de viagem.
Não, era um dia, mas um
Um
dia
dia.
mesmo contado.
E quando era na época de burro, de jumento, quanto tempo se
Ah,
gastava?
era. Meu amigo, pelo que eu sei, era 8 dias de viagem. Porque o jumento também cansava, né? Era muito pesado. Eles iam com saco de castanha, com essa casca de angico que tinha uma indústria em Campina Grande que beneficiava o couro. E essa casca de angico justamente era para isso, para preparar o produto químico para beneficiar o couro do animal, né? Tudo foi difícil. Era algodão, milho, feijão, castanha, casca de angico. Aí eles, na volta vinha com farinha, arroz, açúcar, os cortes de fazenda que vinha enrolado nos tubos e no cilindro.
O benefício do algodão acontecia aqui em Itaperuá mesmo.
Era a Sambra e era a Andesso Cleito e Araújo Rico. Tinha três usinas nessa época.
Essa última, como é que é chamada?
É Araújo Rick, era de Campina Grande. Era da família Rick, né? Então, eles beneficiavam a gente, quem tinha caminhão, já saía daqui com o caminhão, com a pluma pronta já, enfardada, com a... seguir para Campina Grande, e Campina Grande eles botavam no trem para ir para João Pessoa, de João Pessoa ia de navio para o Rio de Janeiro, tinha a América Fabril, tinha outras indústrias de...
Então, para ter três indústrias dessas aqui na época, ainda
era produção muito grande. Era grande, era grande. Aqui mesmo, na Chanda Bala, era de Araújo Rick. A rua era muito larga e o prédio era muito grande, que ainda é. Se você for lá, tiver a oportunidade de passar, eu posso ir até com você para mostrar direitinho. Tinha época que o pessoal da rua não via o outro lado das casas, porque no meio da rua era aquela algodão ensacado, esperando a oportunidade de começar, porque era muito algodão. Essa região aqui todinha vendia algodão a eles. Então ali na Xandabara, se você morasse aqui do lado esquerdo, não via os vizinhos do lado direito, porque no meio da rua era muito algodão arrumadozinho. Ilonava por causa do sereno.
Isso naturalmente era uma riqueza muito grande.
Era muito grande, era um benefício muito grande para a nossa cidade. Aqui tinha coletoria federal, tinha estadual.
Agora, era uma riqueza assim, só para o pessoal que era o dono da usina de benefício, ou o pessoal que plantava também, os agricultores ganhavam bem?
Ganhavam bem porque na época o algodão, a matéria-prima dele, algodão, agave, compensava, que o lucro era bom. E dava muito emprego. Na época de plantar e colher, esse pessoal tudinha para essas fazendas que dava muito milho, algodão e feijão. Metendo-se passar esse período lá. Quando era na época da colheita, que a usina ia começar a beneficiar, eles já deixavam que não tinha, vinha para trabalhar aqui, na cidade.
O senhor se lembra da época em que apareceu o bicudo?
Me lembro muito. Se o espírito não me engana, foi no ano de 76, quando apareceu o bicudo aqui em Itaperuá.
E como é que foi assim para as pessoas quando surgiu essa praga, que a coisa foi crescendo? Como é que foi isso?
Ficou, o agricultor ficou um pouco apavorado, tendo prejuízo. Que vamos supor, nessa época, muitos agricultores, bem de vida, situação financeira boa, mas tinha pouco estudo. Não sabia ler. Os poucos que soubessem alguma coisa, era como se tivesse decorado as assinaturas, né? Mas tinha situação financeira boa. Mas, pelos entendimentos dele, pela sabedoria, achava que era meio a meio, dava prejuízo. Se ele lucrasse, desse 10 mil quilos de algodão, o bicudo acabava com 5 mil quilos. Aí foi, eles foram desativando esse caso de... perdendo o estímulo de plantar o algodão. Vieram muita gente da Emater, que na época era Ancar. Hoje é Emater, na época era Ancar. Vinha aquele extensionista da Ancar, marcava reuniões, explicava que era fácil combater. Mas eles desistiram. E foi tirando...
E era fácil mesmo de combater?
Não, era muito difícil. Mas chegou ao ponto dele só, vamos supor, era 20%. Que eles perdiam, né? Mas foi tirando o estímulo, muita gente foi deixando. Né? Hoje é difícil algodão na cidade. Tem uns que ainda insistem, mas é pouquinho.
E esse pessoal que parou de plantar o algodão, migrou para plantar o quê?
Pronto. Teve um incentivo do governo do estado e governo federal da garoba. Saiu até lei para fazer empréstimo, o Banco do Brasil emprestar dinheiro para comprar garoba e plantar garoba, o juro pouquinho, dinheiro para beneficiar a terra para plantar garoba. Logo no início foi bom demais, depois por vendo que não tinha futuro também. Muita gente condenou muito a garoba, que ofendia os animais. As indústrias de preparar garoba em benefício de alimentação não existia aqui no Nordeste, só no Sul. Aí também já foi outro problema, foi desistindo. A garoba, como diz o Matuto Parado, empestou. Aí tirou o estímulo. Passaram para a carrapateira. Carrapateira também deu prejuízo.
Carrapateira é o que? Uma árvore?
Era uma frutazinha que fazia óleo, beneficiava, ele fazia óleo. Óleo de carrapateira, até para comer, para fritar a carne. E, em fim de contas, hoje em Itaperuá a gente só conta com algo, com feijão, milho. Não dá mais outra coisa.
Ontem à noite nós estávamos passeando de carro aqui na cidade e nós vimos assim que tem um conjunto de casas antigas assim bastante bonito.
Bonito,
né?
É.
A cidade aqui parece assim que já foi uma cidade realmente muito importante aqui nessa região.
Foi,
do Cariri,
foi muito,
né?
Importante. Ela foi muito importante em termos de cultura. Festa de São João, quem criou a festa de São João na rua no ano 70 foi Balduíno Leles, não sei se você já viu, porque ele é muito falado lá em João Pessoa. Foi ele que criou São João de Rui. Em toda a Paraíba foi fundada aqui em Itaperuá. Então, quem morava em Campinas, João Pessoa, nessa cidade, tudo vinha para aqui porque tinha um São João de rua, popular, que nessas outras cidades era no clube privado. E pessoal do recurso pouquíssimo não podia entrar. E isso aí era popular. Pô. Dançar de graça era à vontade, né? E quem quisesse beber gastava um dinheirinho qualquer. Aí foi criado em Itaperuá. Balduíno Leles foi quem fez o primeiro São João de Rua. Aí veio muitas culturas de danças, que inclusive já foram para a França, foram para os Estados Unidos, representando a Paraíba, o Brasil do estado da Paraíba. Tem. Que inclusive eu poderia até lhe informar sobre essa cultura de dança, que era muito bom procurar a Alice, que é a filha de Balduíno, que ela ainda é a chefe do grupo de dança. E ela ia lhe dar uma boa orientação sobre essa cultura de danças folclóricas.
O senhor acha que na época assim, do algodão, quando estava assim, no auge mesmo aqui em Itaperuá, a população aqui era maior do que hoje em dia?
Não, era pouquíssima. Tinha 6 mil pessoas. Hoje Itaperuá está grande porque ninguém quer morar mais nas zonas rurais. Só quer morar nas cidades. Aí o mestre vai dizer, mas por quê? Por dois motivos. Hoje não, hoje 80% das fazendas são eletrificadas. Teve incentivo de governo para fazer aqueles tanques, bombear água, botar em caixa d'água. Aí quando surgiu, os filhos grandes têm de estudar, vão morar na rua, aluga uma casa, compra um terreno e faz uma casa. Aí veio o pior, o ladrão. A família vinha para a rua para fazer a feira, deixava a casa toda fechada, quando chegava estava arrombada. Abria as portas, forçava as portas, o que tinha de interesse eles levavam. Se deixasse uma pessoa tomando conta, era pior. Porque eles dominavam essa pessoa, batiam, maltratavam. Essa pessoa tinha que dizer onde é que estava escondido algum dinheiro, uma joia. Que hoje está pior. Hoje, com 5, 6 pessoas, eles ainda ficam com medo de fazer serviços rurais que fica.
Itaperuá já foi conhecida assim como rainha do Cariri, alguma coisa assim? Porque, por exemplo, Campina Grande, né? Você fala que é a princesa
da rainha da Borborema,
né?
Não. Itaperuá, é como eu estava dizendo, em termos de cultura, essa menina do Balduíno, da Alice, ela lhe informava detalhes, que inclusive era bom para vocês. Levava muita cultura daqui. Inclusive ela é a diretora dessa. Podia até ainda juntar uma turma e vestir a roupinha para vocês filmar ela.
Tem um hotel ali na entrada da cidade, chamado Pedra do Reino.
Pedra do Reino.
Como é que é a história desse hotel?
Essa Pedra do Reino é justamente desse filme de Ariano Suassuna. Que foi. Ariano Suassuna fez essa. E ali era conhecido como a Pedra do Reino, ali, onde é construído o hotel. Que inclusive foi uma decepção muito grande que não fizeram o filme que era para o que Ariano Suassuna. Né? Fizeram um arranjozinho, que inclusive disseram que era imaginário, aquele é que o rei daquela época imaginava. Que...
Esse hotel é muito antigo?
Ele é do ano. Ela é do ano 70. Se o espírito não me engano, foi construído no governo ou foi de Ivan Bichara ou foi de Buriti. O primeiro governo de Buriti foi de Ivan Bichara que construíram esse hotel.
Mas ele é assim, é um hotel bastante grande, né?
É grande,
cidade,
é
assim,
grande.
Interior.
Fizeram grande porque, inclusive, na época que fizeram, fizeram esse, fizeram o de Monteiro, que é tudo igual, né? A planta é a mesma.
E foi o governo que fez esse hotel?
É do governo do estado, ainda pertence ao governo do estado. Agora que é arrendado, eles arrendam, né? Faz aquele contrato.
E na época que esse hotel foi construído, assim que ele foi inaugurado, ele era considerado hotel de luxo?
Era de luxo. Para a época que fizeram, era de luxo. Inclusive, o engenheiro que desenhou essa planta, hoje ainda se torna um prédio moderno, né? A gente presta na atenção, acha que a arquitetura dela é da época moderna, mas é antigo. Já tem uns 40 anos de construído.
Outra coisa que eu gostaria de saber, essa questão da seca, né? Ah, que está meio forte agora.
Ah, é.
E essa parte aqui, essa região do Cariri toda é meio...
É sofrida.
Sofrida,
é,
né?
Sofrida, é. Sofrida. Aí é onde... O nosso açude aqui, que é abastecer a cidade, é o caso. O meu sogro, doutor Adonias, sempre dizia que duas coisas que a gente não pode negar nunca é um prato de comida e água. A gente nunca pode negar. Seja rico, seja pobre, o que pedir a gente tem, não pode negar, né? Então esse açude cheio e essa zona rural de outras cidades aqui próximas já sofrendo e tirando. Muita gente era contra, mas não pode ser contra. Vai deixar um povo morrer de sede, um animal morrer de sede, a gente tendo algo. Não é assim mesmo? Então o governo do estado, por intermédio do governo federal, já vem há anos atrás, incentivando o povo, fazendo tanque. Agora em comunidade, faz um poço, prepara aqueles tanques grandes para os fazendeiros consentir os vizinhos tirar água, né? Aí na época de chuva boa, de inverno bom, tudo eles desativam. Quando vai precisar, tá já vários poços aterrados, quebrados, trincados as caixas. Pois é, falta também de raciocínio do fazendeiro que consentiu fazer.
Na época da juventude do senhor, o senhor chegou a passar por um período de seca assim muito bravo?
Passou, mas a gente como criança, criança não liga, né? E foi, eu me lembro que foi no governo, se o espírito não me engano, foi de Zé Américo, uma seca muito grande. E o que Zé Américo conseguiu para matar a fome, que ele chamava até de caçaco. O pessoal que trabalhava na estrada, quer dizer, dali da barra para chegar aqui, era para fazer a estrada, recuperar carroça, o pessoal enchendo, tapando os buracos, para pagar aquele dinheiro para dizer que está dando, né? Ali a fome era grande, fome seca.
Aí caçaco era o quê?
Era os empregados que faziam, é. O pessoal era apelidado de caçaco. Da barra até aqui e daqui para Sumé, fazendo na estrada. O Denox, não era o Denox, não era o DR, vinha com os caminhões, basculhando caminhão de carroceria, que era para juntar os produtos, as metralhas, para despejar na estrada e o povo sair espalhando. Aí quando chovia, acabava essa...
E nessa época, acontecia assim, de as pessoas que moravam aqui nessa região quererem sair daqui e ir para outros lugares?
Era muito difícil, porque naquela época, vamos botar nos anos 50, quem dissesse eu vou embora de Itaperuá, vou para o Rio de Janeiro, São Paulo, isso é um doido.
Por quê?
Porque eles temiam sair da terra natal deles, tinha a esperança de melhorar, Nessa época não tinha incentivo nenhum de governo. Um fazendeiro tinha um morador, vaqueiro, quando não podia trabalhar mais, você não pode mais trabalhar, não tem força, vai embora que eu vou botar um mais novo. Ficava esse povo nas portas pedindo esmola.
Ficava assim, né?
Ficava assim, hein? Pedindo uma esmola para não morrer de fome. Trabalhei tantos anos com o doutor fulano, já não tem mais força para trabalhar, ele não me quer mais. Aí foi quando apareceu essa aposentadoria e foi melhorando.
Mas antes de chegar essa aposentadoria, como é que essas pessoas faziam? Sempre.
Depois de velhinha, pedir para não morrer de fome.
E ficava assim até morrer?
Até morrer. Uns pediam um serviço, deixa eu limpar seu terreno, me dê uma roupinha para eu usar, uma roupa usada. Era humilhante. Quem tinha uma condiçãozinha financeira ainda ficava quieto. E quem não tinha, nessa seca, né?
E a criação devia morrer tudo?
Morria muito. Morria muito, de fome e sede. Quem tinha condições financeiras ainda escapava com chique-chique, com caldeiro. Essas comidas, plantas típicas que tem na região, né? O bode escapava com uma planta por nome de avelóis. Eu não sei se você chegou. A gente quebrava avelóis, saía aquele leite, um leite grosso. Se passasse aqui, queimava da gente. Mas o animal de ovelha, bode, comia bem, se dava bem com essa planta, avelóis. Que até tinha uma história de... Eu sou igual a bode, como até avelóis.
Tinha esse ditado.
Esse assim. Ditado, é.
E assim, naquele momento, assim, quando as famílias, né, vinha esse período assim, que tinha as crianças, como é que fazia? Porque criança, às vezes, é mais difícil, o adulto ainda aguenta mais, né?
É isso mesmo, chorava. Um vizinho que tinha uma condição melhorzinha, dava um pão, dava uma xícara de café, ou de arroz, um copo de café em pó para eles fazerem, ajudava. Uma cidade pequenininha, é como deu ditado, se botar mesmo para... É tudo família.
Agora, será que nesse período, assim, quando vem esse período forte de seca, é pior na cidade ou no sítio?
Os dois. Porque os do sítio vinham para a cidade atacar a cidade. Hoje, pronto, Taperó, a feira Taperó é no sábado. Então eles vinham, combinavam, vinham... Para atacar a feira. Agora atacar a feira era tomar arroz, feijão, só comida. Não tinha esse negócio de chegar numa loja de roupa, tirar a roupa, essa coisa não. Nem perfume, só era comer. Rapadura, arroz, feijão.
Acontecia isso?
Aconteceu mesmo? Muito aqui em Itaperuá. Aí o prefeito tomava a frente e venha cá, tenha calma, vamos para a prefeitura que eu vou dar um jeito. E ficava dando aquelas sacolas de arroz, feijão, rapadura. O jabá, que eu chamo carne de sol, né? É o que o prefeito, na época, podia fazer. E quem está com fome faz isso mesmo.
Aí o pessoal pegava e voltava para casa no sítio?
Com a feirinha na mão, uma sacolinha. Vinha arroz, feijão, açúcar, sal, café, um pedacinho de jabá. Aí, esperar que Deus mandasse água de novo. Era sofrido.
E muito, né?
É, muito. A gente que está de fora fica vendo, senta, mas não pode fazer nada, né? Quem tinha seu emprego bom, que nessa época, quem tinha um emprego federal, estadual, era considerado rico. Eles não sabiam nem quanto ganhar, mas não é funcionário do governo, vive bem. Eles não diziam, não pensavam nem em salário, só era dizer, vive bem. Que é funcionário do governo, funcionário do Estado, né? E já por funcionário do município, eles diziam que era um sofrido, um funcionário sofrido. É assim mesmo.